O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós vimos no último programa a importância da oração e de ter um líder extremamente forte para conduzir o povo. Vimos como Arão não foi esse líder. Vimos também como Moisés se manifestou um líder que reconhece o seu povo, de alguma forma se identifica com ele, mas ao mesmo tempo aquele que sabe disciplinar e corrigir o seu povo. Nós, olhando para o texto bíblico que nós temos estado a acompanhar no livro do Êxodo, vamos poder exatamente ver isso. Como Moisés, aquele líder que Deus tinha escolhido para conduzir o povo de Israel da libertação da terra do Egito e conduzi-lo também pelo deserto, vai se manter firme, podendo mostrar ao povo aquilo que é correto ou incorreto. Moisés fez esta atitude, ou teve esta atitude, em primeiro lugar e principalmente contra Arão. Arão, o seu irmão, tinha sido a pessoa responsável pelo povo enquanto Moisés estava ausente. E Arão, de alguma maneira, permitiu que o povo praticasse a idolatria. Moisés ficou extremamente desagradado e mostrou a responsabilidade que Arão tinha diante destas circunstâncias. Voltando aqui ao nosso texto no livro do Êxodo, no capítulo 32, no verso 15 em diante, diz assim: E desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido de vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. E logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira. Arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e o reduziu ao pó que espalhou sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo? Trouxeste sobre ele tamanho pecado. Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois disseram: Faz-nos um Deus, que vá adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o, dê-mo-no, e eu o lançarei no fogo. E saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Agora Moisés vai agir com muita determinação e vai pedir responsabilidades a Arão também. E vemos como Arão dá umas desculpas desfarrapadas, nem sei onde é que ele foi buscar esta ideia, de que pegava no ouro, lançou no fogo e de repente surgiu um bezerro, como se Moisés fosse acreditar nesta invenção. Vemos aqui que de facto a ação de Deus no meio de cada um de nós, na sua vida e na minha vida, não depende das nossas boas ações. De facto, se fosse depender das ações deste povo, Deus teria destruído a nação de Israel. Mas foi pela intervenção do líder Moisés, pela oração que ele fez em favor deste povo, que Deus não estendeu a sua mão e não destruiu completamente esta nação. Nós temos hoje em dia também alguém que intercede por nós, que intercede por mim e por si. Esse alguém é a pessoa de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. O próprio Jesus e o Espírito Santo estão intercedendo diante do Pai para que, de facto, Deus faça cumprir a sua vontade na minha e na sua vida. É interessante ver como Deus vai agir ainda neste povo. Deus vai fazer grandes maravilhas neste povo, mas é necessário que ele esteja submisso à vontade de Deus. Agora Moisés vai agir com firmeza, como eu disse, e vai disciplinar este povo, pois não se poderia tolerar tamanha afronta ao nome de Deus. O texto bíblico continua: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Cada um cinja a espada sobre o lado e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu vizinho. Esta sentença parece-nos de facto exagerada, parece-nos um castigo tremendo diante do pecado do povo, diante do pecado de idolatria, de paganismo que este povo estava a ter. Mas era necessário que Deus limpasse esta atitude que o povo teve. Como eu já disse em programas anteriores, muitas vezes a idolatria neste tempo estava associada à queima dos próprios filhos, ao oferecimento dos filhos de crianças inocentes nos altares destes deuses. A maior parte das vezes a idolatria estava associada também à prostituição, à violação das mulheres. E isto era uma prática que Deus não poderia permitir no meio do povo. E foi necessário agir com firmeza. O povo estava completamente à margem dos ensinos que Deus havia dado. E era necessário haver uma intervenção firme. E Moisés, mais uma vez, como líder deste povo, teve de agir. E os filhos de Levi assim fizeram, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Vemos aqui como a idolatria era algo que estava a minar por dentro a nação de Israel. E houve necessidade de fazer, digamos assim, uma limpeza. Houve necessidade de retirar o pecado do meio do povo. O povo necessitava de ter uma atitude digna do nome de Deus. No dia seguinte juntou então Moisés o povo e disse: "Vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado?" Moisés agora se coloca de novo diante do povo, fazendo uma pergunta ao povo se eles queriam, de facto, que ele agisse desta maneira. E tornou Moisés ao Senhor e disse: "Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste." Mais uma vez, esta atitude de Moisés. É impressionante ver este líder. É um líder que está presente em todos os momentos. Ele reconhece que foi o povo que pecou, não foi ele. Mas, por outro lado, ele reconhece que é ele o responsável, pois ele é o líder desta nação. Como seria bom se os líderes que hoje nós temos tivessem uma atitude responsável como esta, de assumir, no fundo, a liderança do seu povo. Moisés fez exatamente isso. Ele reconheceu que o povo havia pecado. Ele reconheceu que o povo era culpado desta sua atitude. Mas, por outro lado, ele também reconheceu que era ele o líder. E que, de alguma forma, se o povo errou, se o povo pecou, ele tem que assumir as suas responsabilidades como líder. Por isso ele diz a Deus: "Risca-me, ó Deus, do livro que escreveste." Pois ele assume a sua responsabilidade. Mas ao mesmo tempo ele confessa o seu pecado e o pecado do povo a Deus, aceitando aquilo que Deus teria para fazer, aceitando, digamos assim, o castigo que Deus poderia dar ao povo, identificando-se desta forma com o seu próprio povo. E Deus responde à oração de Moisés e diz: "Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse. E eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara." Vemos aqui Deus a falar e a responder à oração de Moisés. Por um lado, é interessante ver que Deus trata o pecado de um modo pessoal e individual. Deus não vai condenar Moisés pelo pecado do seu povo. Mas cada pessoa que pecou, essa sim, então será julgada pela sua atitude. E ainda hoje Deus age dessa forma. É verdade que muitas vezes Ele exerce sobre nós a sua misericórdia e o seu amor. Ele não nos coloca a responsabilidade das nossas ações, muitas vezes. Ele retira as consequências do nosso pecado, muitas vezes. Mas também é verdade que aquilo que nós semeamos, isso nós mesmos vamos ceifar. Assim, o povo que tinha pecado contra Deus, de alguma forma eles iriam colher aquele pecado, a consequência da sua ação. E então Deus agiu para com este povo dessa forma. Disse o Senhor a Moisés ainda: "Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vemos aqui neste texto que o povo é preparado agora por Deus para entrar na terra prometida. O próprio Deus enviaria o seu anjo a preparar este caminho. Mas por outro lado, o verso 3 diz o seguinte: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Vemos aqui estas palavras bem duras da parte de Deus. E sem sombra de dúvidas, fica claro na mente do povo e de Moisés que não é o tabernáculo que faz com que Deus esteja presente. A presença de Deus é uma consequência de uma atitude interior do povo, do seu coração. Deus não habita em templos ou casas feitas por mãos de homens. Isso Deus deixa claro na mente deste povo. Deus não vai acompanhar o povo por causa da sua atitude, por causa da sua idolatria, pelo facto de eles terem rejeitado o seguir e servir a Deus. Se pensarmos bem, o tabernáculo tinha sido dado com uma finalidade. Tinha sido dado com a finalidade de proporcionar um encontro entre Deus e os homens. Mas, no entanto, para que isso acontecesse era necessário que o homem tivesse o seu coração em ordem. Não é uma habitação, este tabernáculo não era a casa de Deus. A casa de Deus, de alguma forma, é o coração de cada ser humano. Era um lugar de encontro, sim, era um lugar privilegiado, é verdade. É um lugar que nos mostra e nos apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Mas esse encontro com Deus depende de si e de mim. Depende da minha atitude e da sua atitude, do nosso coração. É por isso que nós vemos este texto aqui, Deus fala diretamente ao coração do povo, e aquele homem que peca, esse sim é responsabilizado pelas suas ações. O verso 5 deste texto continua: porquanto o Senhor havia dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os ativos, para que eu saiba o que hei de fazer. Vemos aqui, por outras palavras, o que Deus está a querer dizer à nação de Israel é que ele deveria tirar todos os sinais de idolatria, de paganismo, do meio do povo. Deus quer que o seu povo se decida, de uma forma definitiva, se quer ou não seguir a Deus, ou se quer seguir às imagens. Deus, de alguma maneira, exige que o povo tome uma posição. E ainda nós, hoje, temos que manter esta nossa posição, se queremos servir a Deus ou se queremos servir qualquer outra coisa. Na Igreja Primitiva, o batismo tinha este simbolismo, tinha esta ideia de que a pessoa deveria tomar uma decisão firme, ou seguia a Cristo, ou seguia a idolatria, ou seguia outros princípios de vida, ou tinha outras coisas mais importantes na sua vida do que a pessoa de Deus. Ainda hoje o batismo tem um pouco esse significado. Por isso a pessoa que é batizada deve fazê-lo em consciência, pois ela de alguma forma é um marco e uma decisão, ou assinala uma decisão que a pessoa tomou de seguir a Jesus Cristo. Voltando aqui ao nosso texto, vamos encontrar-nos no verso 6. E vemos então os filhos de Israel tiraram de si os seus ativos desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamavam a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Neste momento ainda o tabernáculo não estava construído, e de alguma maneira o povo, quando buscava a Deus, procurava este lugar mais isolado, este lugar que era afastado do arraial. Enquanto o tabernáculo não estivesse terminado e a funcionar, então as pessoas deveriam procurar a Deus nesta tenda da congregação. O verso 8 continua dizendo: quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Precisamos aqui de esclarecer uma questão. Quando Deus diz que falava com Moisés, talvez alguns possam perguntar, então Moisés via Deus face a face? A resposta a esta questão é, por um lado sim, por outro lado não. Talvez você pergunte, então mas como é que isto pode ser? Se nós olharmos e nos referirmos à essência de Deus, à plenitude de Deus, então temos que dizer que não, que Moisés não falava face a face com Deus, pois a própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas por outro lado, se nós olharmos e virmos que Moisés estava em comunhão e intimidade com uma manifestação de Deus, aí sim teremos que responder, sim, Moisés falava face a face com Deus. No fundo é aquela expressão que o próprio Jesus usou, quando Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus, mas ao mesmo tempo Jesus diz, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então é isto que aqui está a ser retratado também neste texto bíblico. Talvez dando algum exemplo, se calhar do nosso dia-a-dia, mais simples nós entendermos. Quando nós, por exemplo, olhamos o sol ao meio-dia, nós não podemos olhar diretamente, pois ele vai ofuscar os nossos olhos, vai fazer com que nós tenhamos dificuldade depois em ver. Necessitamos olhar o sol através de alguns filtros, através de algumas lentes especiais, e dessa forma então conseguimos olhar para o sol. Eu creio que este exemplo poderá nos ajudar a perceber como havia este relacionamento entre Moisés e Deus. Por um lado, Moisés não poderia olhar diretamente para a essência de Deus, mas por outro lado, Deus permitia que as suas manifestações fossem conhecidas a Moisés. E é só assim que nós encontramos o texto no verso 11 dizendo, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vemos aqui que Josué era este jovem que estava a ser treinado para a liderança. Era alguém que estava a ser preparado e que Deus iria usar mais no futuro. Mas vemos como Moisés tinha esta intimidade e Josué percebia, estava presente nos momentos em que Deus falava com Moisés. E Josué iria aprender este relacionamento íntimo com Deus daquilo que ele viu Moisés fazer. O verso 12 continua. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de ir comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Moisés precisava de conhecer exatamente a vontade de Deus e o caminho de Deus para o povo de Israel. No Novo Testamento, Filipe, um dos discípulos de Jesus, pediu a mesma coisa a Jesus, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu creio que todo filho de Deus sincero tem de alguma forma o desejo de conhecer os caminhos de Deus. Tem de alguma maneira esta vontade de saber exatamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E era isso que Moisés estava a pedir a Deus, que Deus lhe apontasse o caminho para que ele seguisse exatamente na direção exata da vontade de Deus. O verso 14 continua. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vemos aqui este texto que ilustra exatamente aquilo que eu acabei de dizer, os comentários que eu fiz. Se por um lado Deus estava em intimidade com Moisés e falavam face a face como qualquer amigo, por outro lado Moisés não podia ver Deus na sua essência, na sua grande majestade. Esse Deus nunca nenhum homem viu e ficou vivo. Esse Deus é só o Deus que nós iremos presenciar um dia, quando estivermos na eternidade. Enquanto nós andarmos aqui neste mundo, a relação que temos com Deus passa muito pelo facto de nós manifestarmos o nosso amor àqueles que estão próximos de nós, àqueles que são nossos familiares e amigos. Foi exatamente por isso que o apóstolo João escreveu numa das suas cartas: nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos o nosso próximo. A nossa intimidade com Deus faz com que ela se manifeste nas nossas ações para com aqueles que nos rodeiam. Nós iremos continuar a olhar para esta caminhada de fé e de obediência à palavra de Deus que Moisés e este povo tiveram. Mas nós faremos isso no próximo programa. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.